Conversando com Nuti, o podcast do professor Guilherme Nuti. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Conversando com Nuti. Você sabe qual é a base legal para a prisão de uma pessoa? Pode-se utilizar de força física para a prisão de alguém? E o que pode acontecer caso haja resistência à ordem de prisão? Meu nome é Gustavo Rodrigues e essas e outras questões serão respondidas agora, pois está começando o Conversando com Nuti, o podcast do professor Guilherme Nuti. Professor Nuti, qual o conceito de prisão e suas espécies?
Para conceituar prisão, nós devemos pensar na privação da liberdade, portanto, do direito de ir e vir. Essa nomenclatura não é diferente para a prisão cautelar ou a prisão decorrente de pena. Qualquer uma delas ocorre a mesma coisa, a privação da liberdade de ir e vir. Mas, naturalmente, nós temos situações diversas, não é? A prisão cautelar é prevista no Código de Processo Penal, e ela vai acontecer durante o decorrer de uma investigação ou de um processo, e a prisão pena é a decorrência da sanção aplicada pelo magistrado na sentença condenatória com trânsito em julgado. Então, são situações, embora diferentes, ocorrem no mesmo resultado: privar a liberdade de uma pessoa. E nós temos espécies, no caso aí específico da área de processo penal, espécies de prisão processual que é decretada por cautela. E temos então a prisão temporária, temos a prisão em flagrante, temos prisão preventiva, prisão decorrente de pronúncia, prisão decorrente de sentença condenatória recorrível. E eu ainda costumo colocar a condução coercitiva que se faz em relação a réu, vítima, testemunha, enfim, ou outra pessoa que se recuse a comparecer em juízo devidamente intimada. Por que que eu costumo denominar como uma forma de prisão? Porque, na verdade, se a testemunha disser não vou, não é, e foi intimada e o juiz expediu a condução coercitiva, ela será conduzida pela polícia à força. E se for o caso, e resistir, será algemada e levada ao fórum. Ora, isto é uma forma de prisão, embora momentânea para um ato específico, que é ser ouvida, está sendo presa. Então, eu acredito que é uma das formas de se privar a liberdade de alguém, embora por um tempo reduzido. Então, a ideia de prisão é basicamente essa: privação da liberdade.
E, professor, qual é a base legal para a prisão de uma pessoa?
Bom, a base para uma prisão, nós todos sabemos, está primeiro na Constituição Federal e depois na lei. Portanto, impera a legalidade. Não é possível uma prisão informal. O Estado não pode fazer uma prisão que não tenha um substrato legal e que não esteja documentada. Começamos na Constituição, onde temos ali o artigo 5º, inciso 61, que fala sobre o tema: ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária, juiz competente, salvo os casos de transgressão militar. Aí nós temos lá algumas sanções de natureza disciplinar que não vem ao caso para nós. Mas as pessoas em geral, por prática de crime, ou é presa em flagrante essa pessoa, sem mandado do juiz, ou ela é presa por ordem escrita e fundamentada do magistrado. Isto é muito importante e é reproduzido no artigo 283 do Código de Processo Penal. Sendo que neste artigo nós podemos encontrar que ninguém será preso senão em flagrante, né? Ou a ordem escrita e fundamentada do juiz, como nós afirmamos, é uma reprodução do artigo da Constituição, quando for prisão cautelar. Ou finaliza ali o artigo 283, em virtude de condenação criminal com trânsito em julgado, significando então aqui neste caso a prisão pena e não a prisão cautela. Essa é a base pela qual nós temos todos que lutar, que seja respeitada, e devemos zelar como operadores do direito para que seja dessa forma praticada. Lembrando ainda, né, que O próprio artigo 283 também diz, no parágrafo 2º, que a prisão pode ser efetuada a qualquer hora do dia, respeitadas as restrições da inviolabilidade de domicílio. E aí, se nós pensarmos nessa inviolabilidade, é preciso lembrar do artigo 5º, inciso 11, que fala lá que a casa é o asilo inviolável de uma pessoa. Ninguém pode entrar sem o consentimento do morador, salvo em flagrante delito, por desastre, para socorrer. Aí vem a parte final, que é muito importante, ou durante o dia, por determinação judicial. Então veja bem, até com mandado de prisão do juiz, é preciso esperar o dia para poder invadir um domicílio. Durante a noite, só em flagrante.
E professor, pode-se utilizar de força física para a prisão de alguém?
O uso de força física não é regra, é exceção. Tanto que o artigo 284 fala claramente que não será permitido o emprego de força, salvo indispensável para realizar a prisão. Então, logicamente, supõe-se que havendo resistência ou uma tentativa de fuga da pessoa que tem que ser presa. Aí se usa a força física. Posso usar algema para quem vai ser preso? Bom, esse problema da algema é um negócio que vem de longa data. Lá na Lei de Execução Penal, nos idos de 84, o artigo 199 dizia que o emprego de algema será regulado por decreto federal. Primeiro que esse decreto levou inúmeros anos para ser editado. Mas hoje a gente tem o decreto 8858 de 2016, que fala do uso de algemas. E nesse decreto repete-se basicamente uma lição fundamental. A regra é não precisar usar algema, mas é permitido que se use se houver resistência e receio de fuga ou até mesmo perigo para a integridade física própria de quem faz a prisão ou alheia, causada por aquele que está sendo preso. Então, é uma medida excepcional. O Supremo Tribunal Federal, atento a essa situação que é delicada, editou a súmula 11, que é a súmula vinculante. No mesmo prisma, só é lícito usar algema se houver resistência ou receio de fuga ou perigo à integridade física de alguém. Isso é importante. Então, nós não podemos simplesmente padronizar o uso de algema ou padronizar o emprego de força. Se uma pessoa está sendo presa, é idosa, por exemplo, não resiste, por que colocar algema ou empregar força física? Não há necessidade. Então, se isto acontecer, será um abuso de autoridade.
E professor Nuti, quais seriam as formalidades para a prisão legal?
Como eu disse antes, uma prisão não pode ser feita de maneira informal, tem que ser formalizada. Bom, essa formalização, se ela for uma prisão em flagrante, o policial encontra alguém praticando um roubo, ele dá voz de prisão em flagrante ali na rua, pega essa pessoa, leva para o distrito policial e nesse distrito o delegado vai lavrar o auto de prisão em flagrante. Veja, vai formalizar essa prisão. Se não houver prisão em flagrante, necessariamente tem que ser mandado judicial. Não há outra possibilidade. Para prisão preventiva, para prisão temporária, mesmo para prisão pena, tem que ter mandado do juiz. O artigo 285 do Código de Processo Penal estipula qual é o conteúdo do mandado. Mas é basicamente, ele precisa ter os elementos fundamentais ali de noção, né? De quem expediu essa ordem, quem deverá ser preso, qual infração que a pessoa está respondendo ou respondeu e tudo mais que for necessário, como, por exemplo, até estipular um valor de fiança que tenha sido arbitrada, aí o indivíduo paga e pode sair em liberdade provisória. E os artigos que vêm a seguir, como 286, 288, eles vão regulando o modo pelo qual essa prisão será formalizada. E o que é muito importante, como eu disse, não pode haver prisão informal. Joga a pessoa no cárcere e não está escrito em lugar nenhum. O próprio artigo 288 fala: ninguém vai ser recolhido à prisão sem mandado, né? Ou, como eu disse, sem a formalização de um auto de prisão em flagrante. Por quê? Porque precisamos controlar a legalidade da prisão. Então, isto é relevantíssimo. Não é? O Estado não pode simplesmente abrir uma cela, jogar uma pessoa dentro e fechar a porta.
E, professor, é preciso realizar a audiência de custódia?
Sim. Hoje é preciso realizar a chamada audiência de custódia em qualquer tipo de prisão, conforme imposição feita pelo Supremo Tribunal Federal. Nós tivemos o surgimento, eu diria, da audiência de custódia em 2015, por decisão do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, foi depois referendado pelo Supremo, mas ela só entrou mesmo na lei com o pacote anticrime, aquele conjunto de leis, né, do final de 2019, que entrou em vigor em 2020. Aí nós começamos a enxergar a audiência de custódia no Código de Processo Penal, como, por exemplo, no artigo 287, diz lá que, mesmo não se exibindo o mandado de prisão, pode essa prisão ser realizada, desde que o policial, por exemplo, saiba que existe um mandado, mas não está na mão dele. Nesse caso, imediatamente aquela pessoa presa precisa ser apresentado ao juiz, e aí diz a lei, para a realização da audiência de custódia. Então, essa ideia da audiência de custódia, que nasceu de um, vamos dizer assim, procedimento administrativo do CNJ, secundado depois por decisão do Supremo Jurisdicional, ela terminou entrando formalmente na legislação brasileira em 2019, entrando em vigor em 2020.
E, professor, o mandado de prisão é nacionalmente conhecido?
Sem dúvida, hoje a intenção é essa, que o mandado de prisão seja nacionalmente conhecido pelas autoridades policiais. Temos aí a introdução do artigo 289-A do Código de Processo Penal, onde se diz que o juiz que expedir esse mandado deve providenciar o registro no banco de dados do Conselho Nacional de Justiça. E isto possibilitará que, aonde a pessoa esteja no território nacional, um agente policial poderá prendê-lo, porque o mandado estará circulando nacionalmente. E, aliás, o próprio artigo 289-A, no parágrafo 2º, diz que, mesmo sem o registro no Conselho Nacional de Justiça, sabendo-se da existência desse mandado, qualquer agente policial pode fazer a prisão. Há necessidade, entretanto, de, feita a prisão, apresentar o indivíduo ao juiz do local onde essa prisão foi realizada. Para controle, né? Controle da legalidade do que foi realizado.
E, professor, o que pode acontecer caso haja resistência à ordem de prisão?
Se houver resistência, como eu disse antes, autoriza-se o emprego de força. E, mais precisamente, o artigo 292 do Código de Processo Penal explica bem que, em caso de resistência à prisão em flagrante ou prisão decorrente de ordem judicial, o executor, que normalmente é a polícia, né, e as pessoas que estiverem em seu auxílio, poderão usar os meios necessários para se defender. Até aí é óbvio, né? Temos a legítima defesa no Código Penal justamente para isso, mas também se pode usar os meios necessários para vencer a resistência. E, na verdade, é emprego da força física. Vamos também deixar bem registrado que, se houver resistência por parte de quem vai ser preso, ele comete ou não o denominado crime de resistência. Bom, depende de como ele resistiu. Se for uma chamada resistência ativa, ele parte para cima do policial, agredindo ou ameaçando, ele responderá pelo artigo 329 do Código Penal, resistência. Mas existem aqueles que promovem uma resistência chamada passiva. Vale dizer, ele resiste não agredindo o policial, mas fazendo o corpo mole. Ele não caminha para a viatura, ele não deixa a mão à vista para ser algemado. Então, se dobrar a resistência passiva for necessário usar força, pode ser feito. Mas o indivíduo que assim resistiu não responderá por crime. Então, esse é um fator importante. Agora, existe uma situação curiosa, né, que eu acredito tenha que ser eliminada totalmente. Você imagine que vai ser feita uma prisão e aquela pessoa, a ser presa, reage. E ela reage violentamente contra o policial. O policial tem que se defender, lógico, evidente. Então, se for uma reação a tiros, o policial vai ter que se defender atirando em retorno. Aí ele atira o indivíduo que era para ser preso, morre. O que a gente acostumou a ver é a lavratura de um alto de resistência seguido de morte. Simplesmente porque nesse artigo 292 está escrito que se houver resistência, deve-se lavrar um auto de resistência para mostrar que houve. Agora, meus caros e minhas caras, se houver resistência a ponto de o policial usar legítima defesa e matar o sujeito, já passa da esfera de um auto de resistência para um auto de prisão em flagrante pela tipicidade do homicídio cometido. Já não é mais a resistência vergada, não é? Subjugada por força física de pessoa viva. Para dobrar a resistência, você usa força física para prender. Agora, se a resistência for na formalidade de ataque, agressão ao policial, transcende uma mera resistência para uma agressão que pode resultar na morte do policial, então ele se defende. E se na defesa matar a pessoa que tinha que ser presa, acabou aí. Auto de resistência já não é mais, já passamos para um matar alguém, uma figura típica. Isso não quer dizer, veja, que o policial que matou em legítima defesa vá ficar preso. Quer dizer que se formaliza que houve um fato típico de homicídio. E aí nós vamos analisar por que houve esse homicídio. Mas, pessoalmente, eu não entendo como plausível lavrar auto de resistência seguida de morte. Quer dizer, isso não me parece nem um pouco coerente com a técnica legal, porque você, repito, lavra auto de resistência de pessoa viva. Para aquela pessoa que chegou machucada ou que vai ser processada por resistência quando ela for ativa, não é? Uma resistência violenta, possa ser documentado como tal. Agora morreu, você não vai mais prender o indivíduo. Então não precisa resistência, ele não vai responder por crime, não é? Ele morreu. Então, quem praticou o fato típico agora foi o policial. Vamos apurar o que aconteceu. E, a meu ver, não tem cabimento auto de resistência seguido de morte.
Bom, professor Nucci, agora para finalizarmos este episódio, a última pergunta. Se houver perseguição e o procurado se esconder em alguma casa, o que a polícia deve fazer?
Essa questão é muito interessante, porque aquela pessoa procurada que se esconde num domicílio alheio, o artigo 293 dá as regrinhas. O executor de um mandado de prisão que esteja atrás do procurado, percebendo que ele entrou numa casa, ele bate na porta, o morador atende, diz, ó, fulano de tal pulou um muro e entrou na sua casa. Eu quero entrar para prendê-lo. Bom, o morador pode, se ele quiser, a qualquer hora do dia e da noite, deixar a polícia entrar. Mas se ele não quiser, porque é durante a noite, por qualquer razão, ele diz não. Então, o que a polícia tem que fazer com o mandado na mão? Não pode invadir, só pode invadir em flagrante delito. Então, espera amanhecer o dia, cerca o local e ao amanhecer aí sim, bate na porta e fala, o senhor vai entregar ou não? Ah, eu não vou entregar a pessoa, não vou deixar entrar. Bom, aí ele toma a voz de prisão por favorecimento pessoal, que é um crime, e a polícia invade e pega o procurado dentro do domicílio. Mas o que é muito interessante de a gente sempre lembrar é que a própria Constituição, mesmo com mandado de prisão na mão, protege a inviolabilidade domiciliar durante a noite de maneira praticamente absoluta, com três exceções e só uma num caráter penal, que é flagrante delito. Fora daí, prisões se realizam durante o dia quando houver a necessidade de invasão de algum domicílio.
E aí, gostou desse episódio? Então divulgue, indique e compartilhe com aqueles seus amigos e colegas que ainda não conhecem os podcasts e podem se interessar pelo tema. Acompanhe os episódios semanais do Conversando com Nucci. Até mais!